Na nossa programação do Giro da Notícia de hoje, nós estamos conversando aqui com a Fabiana Santana, ela que é assessora pedagógica do programa Líder em Mim, onde o assunto nosso que nós vamos falar é sobre o papel crucial das famílias na saúde emocional das crianças. Bem-vindo à nossa programação, Fabiana.
Obrigada, é uma honra. Espero contribuir bastante aí com a programação de vocês e atender as famílias naquilo que for de dúvidas, né? E a gente sempre traz dicas, mas muito mais pensando na conscientização e a gente buscar as autorreflexões e que nos atende, né? Então, espero que eu consiga contribuir aí a contento.
Muito bem, Fabiana. Fala para nós aqui na nossa programação os pontos negativos da saúde mental dessas crianças e o ponto positivo.
Lá, o que a gente vê hoje, uma demanda muito grande, é uma crise generalizada de ansiedade. Então, as crianças têm demonstrado e manifestado uma ansiedade clínica, inclusive, né? Não só a ansiedade normal, de mudança, de situações do desconhecido, enfim, uma constância muito maior em relação à manifestação de ansiedade e num nível clínico de ter que ser feito intervenções constantes ou com especialistas cada vez mais cedo, né? Então, isso tem sido uma grande preocupação das famílias, como ajudá-las, né, em relação a isso. E, em partes, muitos dos estudos que têm sido desenvolvidos, a gente consegue encontrar um grande vilão, que a gente precisa tentar revertê-lo para ser um grande herói, mas o celular tem sido um grande vilão. Então, as famílias têm, trago muito isso para a gente, né? Como ajudar a criança em relação e o que pode estar desencadeando toda essa ansiedade. E um ponto positivo é que as famílias, ao perceber isso, têm cada vez mais se aberto para essa questão de ter esse olhar cuidadoso sobre não só a ansiedade, mas sobre como é que os filhos têm lidado com situações do dia a dia no seu contexto escolar, das amizades, entre outros fatores, e até como interagem nas redes sociais, né, e como isso impacta ou não. Então, ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento de uma crise de ansiedade generalizada cada vez mais cedo, o positivo é que os pais têm percebido isso, né, e nunca é tarde para perceber e têm buscado encontrar aí caminhos e ferramentas para auxiliar as crianças. E aí depois a gente fala um pouquinho quais a gente sugere, né, para as escolas e para as famílias para ajudá-los nesse momento.
Fabiana, de que maneira uma comunicação aberta e constante entre os pais e filhos pode influenciar positivamente o bem-estar emocional dessas crianças?
O conversar, ele abre uma porta gigantesca, mas a gente precisa saber o como conversar, a escuta empática, né? E ter noção do que é escuta empática. Eu tenho ouvido falar muito sobre comunicação não violenta, né? E isso tem muito a ver com uma questão do qual a minha intenção quando eu paro para conversar com meu filho. Qual que é a minha intenção? Eu quero ouvi-lo de verdade? Ou eu vou sempre trazer aquela, no meu tempo, no meu tempo? E eu sei que no nosso tempo os nossos pais falavam a mesma coisa. Mas quando a gente para ouvir realmente a criança, o adolescente, né, o que ele tem para dizer, a gente tem que estar desarmado de tudo aquilo que a gente carrega de conceitos, de vivências. E tem que realmente estar disposto a ouvi-los. Isso cria um ambiente de confiança. Esse ambiente de confiança precisa ser estabelecido na relação com os filhos, né? Dos quais nós somos responsáveis. Então, quanto eles confiam de nos contar algo, quanto eles confiam de nos dizer quando erraram, né? E o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, quanto eles se sentem confiantes. Então, a escuta empática, esse parar, e no Líder em Mim a gente fala muito, né? Na verdade, é uma das práticas altamente eficazes. Ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. É realmente estar dentro da conversa. E isso cria um vínculo emocional com a criança, com o adolescente, que mesmo quando ele erra, ele se sente seguro de trazer isso e pedir um auxílio, pedir uma ajuda. Então, a ansiedade também está muito atrelada ao medo do erro. Então, se eu errar, o que que vai acontecer? Eu ouvi recentemente assim: eu prefiro que o meu filho pense de mim, poxa, errei. O que será que minha mãe vai me ajudar a fazer sobre isso? Do que, nossa, eu errei, não posso contar para minha mãe de jeito nenhum. Então, esse estreitamento da relação, ela é importante. Mas é isso, é uma conversa, um diálogo intencional em que nós adultos possamos ouvir a criança ou adolescente com os olhos, com o ouvido e com o coração, realmente desprendendo de todas as experiências que a gente tem, antes deixando-os falar, deixando-os trazer à tona o que realmente é um problema, ou uma satisfação, ou uma conquista, e aí a gente ajuda na condução, fechamento dessa conversa, enfim, do estreitamento do relacionamento.
Muito legal, Fabiana, muito legal as suas palavras. Fabiana, até uma curiosidade, estava olhando esses dias através das redes sociais, um videozinho curto de um, acho que era lá mais nos Estados Unidos, a criança antes do telefone e depois do telefone. Antes do telefone era brincadeira, corria ali, brincadeira com os amigos, futebol, né? Aquela diversão toda. Depois, meu Deus do céu, xingamento. Todos os xingamentos, raiva, e daí causa, não sei se pode ser chamada por doença, mas acho que pode ser. Você falou, pode vir ocasionando outras coisas, como ansiedade, depressão, e entre outras doenças, né, Fabiana?
Sim. Sim, a gente fala que é a geração dopaminada, porque quando ela tem os estímulos do celular, um like, ou até a satisfação de passar por um vídeo, no cérebro ela recebe esse estímulo muito rapidamente. E a dopamina vai sendo ali gerada, 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 que é, né, o hormônio de sensação de prazer, de realização, enfim. E quando a criança começa a ter frequentemente esse tipo de estímulo, ela, ao procurar ou ao receber ali outras situações que não têm essa mesma rapidez, ela já abre mão. Então, o quão intencional nós temos sido, quando a gente fala, né, proíbe ou não proíbe o celular, eu não encontro um caminho de proibição. Por quê? Porque você tem que ter uma alternativa, né? Quem sabe um detox, aqui em casa a gente faz muito isso, detox. Então, e olha que era que estamos vivendo. Antes, os especialistas diziam assim, olha, permita que a criança fique exposta no máximo tantas horas por dia às telas. Hoje em dia, assim, tente manter a criança longe das telas pelo menos tantas horas por dia. E isso parece até loucura, né? A gente pensar em tão pouco tempo ter que fazer essa inversão. Mas até esse tipo de detox do celular precisa ser muito intencional. Então, o que que eu vou oferecer para a criança? Já que eu permiti que ela já estivesse envolvida tão profundamente nisso. E se ela tem essa sensação de que o like ou a curtida ou o que ela coloca ali é um tudo de sensação de realização, o que que eu posso agregar para ela fora disso que também traga esses estímulos, né? Que traga para ela essa sensação de prazer que dê. Então, se é um momento de estudo, como é que eu conduzo a criança nesse momento de estudo? Ela tem a sensação de obrigação? Meu, eu preciso sentar ali para ler por obrigação. Aí percebe que mentalmente para ela já tem um choque. Então eu tô ali quietinha, tô ali no celular e eu tenho um monte de estímulo que para o meu corpo tá me fazendo muito bem. Mas eu sento para estudar e eu já perdi foco, já perdi concentração, principalmente porque a minha motivação é diferente. Então, ter momentos de lazer intencional com a família e a gente percebe que e não tem culpa, né? Ontem eu ouvi isso. Não dá para a gente culpar os pais, mas dá para a gente conscientizar. Então, com intencional eu consigo ser, já que a minha rotina é pesada, já que a minha rotina é corrida. Quais são as memórias que eu crio que para o meu filho, quando pensar naquelas memórias, tem essa mesma sensação de prazer? Poxa vida, foi tão legal! Nossa, foi tão gostoso isso. Você trazer novos estímulos que vá ali trazendo essa ruptura, né? Até que a gente consiga um detox mesmo, não tirar zero. Porque não vai resolver, mas um sentar, como a gente falou agora há pouco, numa conversa intencional, o quanto que isso gerou para a criança um prazer, mesmo na correção, só de estar ali com ela, participando desse momento e ouvindo. Isso faz toda a diferença.
Fabiana, agora saindo um pouco dos celulares dessas crianças. E quando, por exemplo, a criança ela cresce entre uma briga de um pai e da mãe, frequentemente essa saúde emocional e mental, ela conforme o tempo ela vai ficando mais fraca, né, Fabiana?
Na verdade, ela passa a ter estímulos que indicam para ela que as pessoas mais confiáveis da vida dela não se confiam. Então, há todo um dilema aí. Então, mesmo nesses processos, quanto a gente consegue conduzir tudo isso de uma maneira que a criança entenda que para aquela combinação familiar precisa um rearranjo e que está tudo bem e que faz parte da vida. Uma das coisas que acontece muito, por exemplo, é a alienação parental. Então, a desconstrução do outro, que é a pessoa que ela também confia. Isso é um grande problema, né? Então, isso traz uma disfunção. Então, a separação hoje é algo muito comum, inclusive, né? Se eu for olhar no entorno, você tem mais famílias que se reconstruíram em outros casamentos, em outras relações, do que. Então, é algo comum, não dá para a gente falar assim, ah, não pode separar a gente, não é assim. Mas como é que eu conduzo isso com a criança? Como eu mostro para a criança ou para adolescente, né? Para aquela formação familiar, não vai mais funcionar daquele jeito, né? Mas perceba isso. Hoje, muitas crianças têm a oportunidade de aprender, por exemplo, sobre educação socioemocional, aprender ferramentas, aprender a reconhecer sentimentos. Muitos de nós, adultos, não tivemos essas oportunidades. Então, a gente se vê em posições em que competências, literalmente, socioemocionais não foram desenvolvidas. Então, às vezes, a gente não sabe lidar com o problema e a criança fica naquele meio de caminho. Então, se necessário for pedir ajuda, ter esse olhar, eu preciso de ajuda, de repente, o filho está precisando de ajuda, como é que eu posso construir a condução desse novo formato familiar, de agora ter às vezes até um novo irmão, os pais que vão morar em lugares diferentes, tem questão de guarda. Então, assim, é ter essa intencionalidade de perceber quanto a criança está sendo afetada por isso, quanto que ela precisa de ajuda e o quanto que às vezes os próprios pais também precisam para passar de uma maneira menos traumática possível por essa reconstrução, né, esse rearranjo familiar.
Minha última pergunta aqui, Fabiana, para encerrar aqui. Quais estratégias, colaborações ou práticas que essas famílias podem implementar em situações de estresse ou até trauma emocional que possam impactar negativamente essas crianças?
Vou te falar algo que acontece, que a gente estimula nas nossas famílias e em escolas que têm um líder em mim, tá? Uma das práticas é a construção da missão familiar. Então, na escola, as crianças aprendem sobre missão desde muito cedo, missão pessoal, a missão da turma, e recentemente tem vindo no material que é para os pais também, né? O Guia dos Pais, construção da missão familiar. E o que que isso trabalha? Valores, propósito, legado, como é que eu quero ser entendido como família. E o que acontece? A partir do momento que você tem muito claro, e a gente entende isso através dessa ferramenta, né, através dessa prática altamente eficaz, que a criança tem clareza sobre quais são os valores, os princípios, o legado, mesmo quando há uma ruptura, fica muito mais fácil o diálogo para tentar entender os porquês daquela ruptura, tá? Esse senso de propósito muitas vezes ajuda até a evitar que haja, né, uma ruptura, porque você senta, pensa junto, elabora, sonha junto, projeta junto, isso faz muita diferença. Qual que é o cuidado que eu acredito que precisa ter, né? Quando já aconteceu essa disruptura, né? Trazer de novo para o diálogo, tentar ouvir a criança, porque o lar tem que ser o ambiente seguro. Seja ela morando um pouquinho com o pai, depois um pouquinho com a mãe, que a gente sabe que é uma realidade que acontece muito, né? Esses lugares, esses ambientes têm que ser um ambiente seguro para a criança. Se ela se sentir insegura nesse ambiente, ela não vai se abrir, ela não vai falar. E provavelmente, ao crescer, ela vai carregar toda essa angústia, toda ansiedade. E isso vai potencializando porque a vida real lá fora, né? Quando sai ali do berço, dos braços dos responsáveis, ela não vai ter esse mesmo olhar, esse mesmo carinho e cuidado. Então, voltar no diálogo, que é o que nós começamos esse momento de bate-papo, né? Ter esse diálogo intencional e realmente estar disposto a ouvir como é que a criança se sente em relação a tudo isso. E perceber, se precisar de ajuda, procurar uma ajuda externa. Hoje temos aí profissionais maravilhosos, que é uma coisa que, de repente, para quem tem ali a minha faixa etária, a gente não tinha muito acesso a isso, ou era muito tabu, né? Você procurar um psicólogo, um terapeuta, ou qualquer coisa assim. Mas hoje a gente tem pessoas super gabaritadas, estudadas, enfim, que tem uma gama de recursos e trazer, fecho com isso, um ambiente seguro. Isso não quer dizer que vai estar tudo sempre bem dentro de casa, né? Mas um ambiente seguro faz com que até no momento, né, que não está tudo tão bem, haja uma abertura para um diálogo, uma conversa e um entendimento mútuo entre famílias, né, os responsáveis e as crianças e adolescentes.
Muito obrigado pela sua participação aqui, Fabiana.
Muito obrigada. Contem comigo. Se precisar, pode chamar.
Muito bem, a nossa reportagem ouviu a Fabiana Santana, ela que é assessora pedagógica do programa Líder em Mim, onde a nossa conversa falou sobre o papel crucial das famílias na saúde emocional das crianças. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.